no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Sexta-feira, 2 de maio de 2025.
Vamos ao destaque do dia. Vacina contra a Covid-19.
1.300.000 doses atualizadas do imunizante serão distribuídas aos estados.
É a primeira remessa recebida pelo Brasil após a compra de 57 milhões de doses este ano.
E ainda nova operação para retirar de invasores de terras indígenas.
Teve início a ação na terra indígena Caiapó, no Pará, com foco ao combate ao garimpo ilegal. Luana Karen.
O objetivo é garantir a preservação da vida dos povos indígenas, a integridade do território e o pleno direito ao uso da terra.
Você vai ouvir também reajuste salarial.
Começa a valer hoje reajuste de mais de 1 milhão e 200 mil funcionários públicos federais, civis, da ativa, aposentados e pensionistas.
E hoje, na apresentação da Voz do Brasil, eu, Luciana Vasconcelos e Luciano Seixas.
E acompanhe a gente ao vivo, acesse radiogov.ebc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta.
Reajuste para servidores públicos.
A partir de hoje, 1 milhão e 200 mil servidores federais começam a receber o pagamento com reajuste após negociações com o governo.
O reajuste estava previsto no orçamento de 2025, sancionado pelo presidente Lula, e vai beneficiar 1 milhão e 200 mil servidores federais públicos civis da ativa, aposentados e pensionistas a partir de hoje. Resultado da mesa de negociação do governo com a categoria, que há mais de 6 anos estava com os salários congelados, o reajuste será de 9%. Também está em curso a reestruturação das carreiras. O acordo com a categoria ainda gerou outros benefícios para os servidores, como o auxílio alimentação, que passou de R$ 458 para R$ 1.000, aumento de 118%. A assistência pré-escolar foi reajustada em 51%, beneficiando cerca de 61 mil servidores. E a saúde suplementar, que passou a contar com reajustes que variam entre 5% e 100%, priorizando servidores com menores salários e maior faixa etária, o que beneficiou cerca de 876 mil servidores. Pablo Mundim, para a Voz do Brasil.
E agora há pouco, a Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República informou que o presidente Lula recebeu o pedido de demissão de Carlos Luppi, do Ministério da Previdência Social, durante a audiência no Palácio do Planalto.
O presidente Lula convidou o ex-deputado federal Volney Queiroz, atual secretário-executivo da Previdência, para ocupar o cargo de ministro.
O governo federal iniciou hoje a 8ª operação de desintrusão em terras indígenas desde 2023.
Desta vez, a ação acontece na terra indígena Caiapó, no Pará, com foco no combate ao garimpo ilegal, grilagem de terras e extração ilegal de madeira.
A desintrusão visa garantir o direito à terra e a preservação da vida dos povos indígenas.
A operação de retirada dos invasores da terra indígena Caiapó vai se estender pelos meses de maio e junho. Mais de 20 órgãos públicos participam da ação, cumprindo uma ordem do Supremo Tribunal Federal. O objetivo é garantir a preservação da vida dos povos indígenas, a integridade do território e o pleno direito ao uso da terra. Newton Tubino, coordenador da operação pela Casa Civil da Presidência da República, explica como será o trabalho.
Terá um efetivo grande de servidores civis e militares no território, que envolve Polícia Federal, IBAMA, Polícia Rodoviária Federal, Força Nacional, FUNAI, MPI, Agência Brasileira de Inteligência, que estarão nesse território trabalhando na retirada desses invasores.
Localizada no sudoeste do Pará, a terra indígena Caiapó possui uma área de 3,2 milhões de hectares, distribuída entre os municípios de São Félix do Xingu, Ourilândia do Norte, Cumaru do Norte e Banache. Desse total, 274 hectares de mata nativa já foram destruídas pela atividade garimpeira, uma área equivalente a 274 campos de futebol. No território vivem 6.365 indígenas dos povos Mebengocré e índios isolados do Rio Fresco, distribuídos em 67 aldeias. A região também sofre com grilagem de terras, pecuária minerar irregular e extração ilegal de madeira. O secretário nacional de Direitos Territoriais Indígenas do Ministério dos Povos Indígenas, Marcos Caigang, explica que a ação também visa proteger o meio ambiente e garantir que os indígenas tenham acesso a políticas públicas.
A desintrusão, ela busca também garantir outras políticas públicas, de fato. Nós, enquanto Ministério, temos esse papel de zelar por esses direitos. Invasor em terra indígena tem que ser retirado. Isso impacta na vida dos povos indígenas, impacta no meio ambiente, no desmatamento e em outras ações que geram violência no território.
Nos dois meses de operação, vão ser realizadas ações de fiscalização, inutilização de equipamentos usados nas atividades ilegais, monitoramento aéreo e terrestre e medidas preventivas para evitar o retorno de invasores. Desde 2023, esta é a 8ª operação de desintrusão. Já foram realizadas ações nas terras Alto Rio Guamá, Apitereua, Trincheira Bacajá e Munduruku, no Pará, Caripuna, em Rondônia, Yanomami, em Roraima e Araribóia, no Maranhão. As duas últimas ainda estão em andamento. Outras operações estão previstas para 2025. Reportagem Luana Karen.
E as aldeias indígenas em áreas de difícil acesso recebem ao longo do ano atendimento médico especializado.
Já foram atendidos centenas de indígenas da etnia Paracanã, no Pará.
A iniciativa inédita do Ministério da Saúde é uma parceria com a Associação Médicos da Floresta e teve início em março.
Comunidades da etnia Paracanã, localizadas no município de Novo Repartimento, no Pará, foram as primeiras a ser atendidas pelo projeto itinerante da Secretaria de Saúde Indígena. Foram 4 dias e quase 500 atendimentos médicos. Os atendimentos são em diferentes especialidades, como oftalmologia, ginecologia e clínica geral. A ação, iniciada em março, tem o objetivo de levar serviços de média complexidade diretamente aos territórios, diminuindo a fila de espera por atendimento no SUS. Segundo a diretora do Departamento de Atenção Primária Saúde Indígena, Putira Sacuena, o projeto agiliza o atendimento a quem precisa e vive longe dos centros urbanos.
Nós conseguimos selecionar alguns territórios onde existe uma maior complexidade de logística para os centros urbanos, onde a gente percebe também que existe uma estrutura muito bem formada em nível de culturalidades que requer todo um atendimento diferenciado.
A estrutura usada no atendimento inclui ônibus e caminhões adaptados como unidades de saúde móveis, além de uma equipe multidisciplinar com médicos voluntários. E o projeto continua em outros locais do país. A ideia é levar o atendimento médico especializado a mais indígenas que precisam do serviço. Até o fim do primeiro semestre deste ano, o projeto deve passar também por outras regiões, como o Alto Rio Negro. Reportagem Estefânia Lima.
Na próxima semana, estados e Distrito Federal começam a receber 1.300.000 doses de vacinas contra a Covid-19.
Esse foi o primeiro lote recebido pelo Ministério da Saúde de um total de 57 milhões de doses atualizadas da Pfizer.
A previsão para 2025 é aplicar mais de 15 milhões de doses.
A vacina é recomendada para crianças menores de 5 anos, idosos, gestantes e grupos especiais, como imunocomprometidos.
De acordo com o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, é preciso que a população mantenha a imunização atualizada.
Quando tem uma grande redução de casos, como nós estamos vendo nesse momento, grande redução de óbitos, as pessoas às vezes baixam a guarda. Não é para baixar a guarda, pelo contrário. Esse é o melhor momento para você estar com a proteção em dia.
E o Ministério da Saúde vai ampliar também a oferta de vacinação contra a hepatite A entre pessoas que fazem uso da PrEP, a profilaxia pré-exposição, que é o uso de medicamentos para evitar a contaminação pelo vírus HIV.
A imunização será realizada com 2 doses com intervalo de 6 meses.
Brasil contra fake.
Um ano depois da tragédia, desinformação ainda ataca trabalho de reconstrução do Rio Grande do Sul.
Durante esse período, o site Brasil contra Fake, que combate desinformações referentes ao governo federal, publicou 15 comunicados desmentindo boatos e golpes veiculados durante a tragédia.
Saiba mais sobre o trabalho do governo federal de apoio à reconstrução do estado gaúcho e não caia em notícias falsas.
Em meio ao socorro e às vidas em risco durante as enchentes no Rio Grande do Sul, há um ano, produtores de desinformação espalharam diversas mentiras nas redes sociais.
Essas informações falsas tinham como objetivo desqualificar esforços dos poderes públicos municipais, estaduais e do governo federal em meio a uma das maiores tragédias ocorridas no país. Um ano depois da tragédia, o trabalho do governo federal na reconstrução do Rio Grande do Sul ainda é alvo de desinformação.
É mentira que o governo federal não esteja providenciando moradia para os atingidos pela enchente no Rio Grande do Sul.
Mais de 14 mil famílias com renda mensal de até R$ 4.400 por mês estão cadastradas pelas defesas civis municipais para receberem moradia por meio da compra assistida do programa Minha Casa Minha Vida.
Mais de 7.500 dessas famílias estão agora no processo de escolha de um novo lar em um imóvel de até R$ 200 mil, erguido em localidades fora de áreas de riscos de enchente. Já são mais de 1.500 famílias atingidas pelas enchentes que receberam casas do governo federal.
Segundo o ministro das Cidades, Jader Filho, o governo federal está empenhado em garantir moradia para as famílias atingidas pelas enchentes no estado gaúcho.
O nosso secretário de Habitação, Augusto, tem ido de 15 em 15 dias ao Rio Grande do Sul, e a partir desse diálogo nós temos hoje uma equipe que fica, que é o nosso técnico dentro do Ministério da Cidade. Nós mandamos um técnico full time para ficar no Rio Grande do Sul.
Desinformação traz confusão. A solução vem da informação correta na hora certa. E o Defesa Civil alerta está mostrando resultados no momento mais necessário.
Segundo o ministro da Integração e Desenvolvimento Regional, Valdez Góes, o sistema que comunica a população em casos de risco de catástrofes fez a diferença no estado do Rio de Janeiro, nas cidades de Angra dos Reis e Petrópolis, que recentemente enfrentaram chuvas severas.
A gente consegue estruturar até a informação que dá tempo às pessoas saírem das suas casas. Se pegar o exemplo lá de Petrópolis, agora de Angra dos Reis, aconteceu isso. Em São Paulo tem acontecido muito isso. Dá tempo às pessoas, não vou sair de carro, porque aquela rua vai alagar. Antes, a pessoa insistia, saía e era pego pela enchente. Agora as pessoas já começam a criar a cultura de lidar com risco.
Nos primeiros 30 dias das enchentes do Rio Grande do Sul em 2024, o Brasil Contra Fake publicou 15 comunicados desmentindo boatos relacionados à tragédia.
A Advocacia Geral da União, por meio da Procuradoria Nacional de Defesa da Democracia, acionou as plataformas digitais a retirarem boatos e golpes de suas redes.
Na hora de se informar,
procure fontes confiáveis.
Reportagem Marcos Lacerda
e Franciele Barcelos.
Para mais informações, acesse gov.br/BrasilContraFake.
E para garantir uma resposta mais rápida e eficiente a ameaças ambientais ou relacionadas à segurança das fronteiras, foi realizado durante 15 dias um dos maiores treinamentos militares já feito pelas Forças Armadas.
O exercício reuniu cerca de 350 militares da Marinha, do Exército e da Força Aérea na base aérea de Santa Maria, no Rio Grande do Sul.
Mais do que um exercício militar, a operação teve como foco a interoperabilidade, ou seja, a capacidade das diferentes forças atuarem em conjunto, compartilhando informações e tecnologias. A atuação integrada permite uma resposta mais rápida e eficiente a ameaças, sejam elas militares, ambientais ou relacionadas à segurança das fronteiras. O tenente-coronel aviador Alexandre Dias Erigon, chefe do controle do Exercício Operacional de Inteligência, Vigilância e Reconhecimento, traz mais detalhes.
A grande novidade desse exercício foi a interação entre a Marinha do Brasil, Exército Brasileiro e Força Aérea Brasileira, treinando conjuntamente com as suas aeronaves remotamente pilotadas em um cenário complexo. Podemos dizer, então, que o melhor resultado foi a interoperabilidade entre as instituições envolvidas, que nos permitiu aprender uns com os outros e ainda assim melhorar nossas técnicas.
Participaram do treinamento drones, aviões de reconhecimento, veículos blindados, sistema de defesa antiaérea e meios navais. A operação foi realizada em um cenário simulado, que envolveu ações terrestres, aéreas, marítimas, espaciais e até cibernéticas. Embora voltada ao meio militar, o exercício tem impacto direto na vida da população, Ao fortalecer a capacidade de defesa e vigilância, o Brasil se prepara melhor para enfrentar desafios como o combate ao tráfico de drogas e armas, a proteção das fronteiras e a resposta a desastres naturais, como ressalta o tenente-coronel Irigon.
Toda formação é voltada para o emprego da Força Aérea onde o Brasil precisar. Muitas das técnicas treinadas são de emprego dual, ou seja, atendem não só à defesa do país, como também o auxílio nas horas mais difíceis da nossa população. Um exemplo foi o emprego das aeronaves com capacidade de vigilância e reconhecimento para encontrar as pessoas isoladas pelas enchentes do Rio Taquari em 2024 e direcionar os helicópteros para o seu resgate. Essa capacidade foi empregada inclusive de noite e salvou vidas. Essa é a nossa FABRES, sempre pronta, sempre presente.
A integração das Forças Armadas, o uso de tecnologia avançada e a preparação para cenários complexos demonstram que a defesa nacional está se modernizando e se tornando mais eficiente e com reflexos positivos para a segurança de todos os brasileiros. Reportagem Gabriel Pinheiro.
A produção de alimentos e comida saudável no campo.
São temas de um seminário com agricultoras familiares atendidas pelo Programa de Assistência Técnica e Extensão Rural.
O evento será nos dias 5 e 6 de maio em Brasília e vai mostrar resultados de programas do governo federal com agricultoras familiares.
Além da troca de experiências, como explicou a diretora técnica da Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural, Loroana Santana.
Vão ser dois dias de muito diálogo, de muito intercâmbio, mas também de muito conhecimento, que é isso que a gente tem buscado também auxiliar permanentemente com a nossa equipe de extensionistas que estão acompanhando essas mulheres nesses territórios. Então a gente vai ter também uma troca de experiência muito importante, em que certamente essas mulheres sairão com muita experiência para que elas possam voltar para os seus territórios, voltar para a sua base, com elementos para poder buscar dinamizar ali aquele espaço.
O programa Ter Mulheres Rurais, Autonomia, Alimentação e Vida Saudáveis teve início em 2023 e já alcançou mais de 9 mil mulheres em 21 estados e no Distrito Federal.
O objetivo é promover a superação das desigualdades de gênero e raça para alavancar a autonomia econômica, a cidadania e o bem viver das mulheres do campo.
E vamos falar agora de mais recursos para os pequenos agricultores familiares.
Famílias de Unaí, em Minas Gerais, foram beneficiadas com crédito rural no valor de 21 milhões de reais.
O Programa Nacional de Crédito Rural já beneficiou mais de 500 famílias em 2025, liberando 100 milhões de reais.
Em uma propriedade rural de Unaí, Minas Gerais, Luesca Ribeiro e a família produzem frutas, mandioca e polvilho para uma cooperativa que fornece alimentos para o Programa Nacional de Alimentação Escolar. Com acesso ao crédito rural, a família quer agora ampliar as terras para aumentar a produção.
A intenção é expandir mais esse negócio hoje que a gente trabalha. E o crédito fundiário vem muito a calhar por ter a própria terra para a gente poder trabalhar.
Criado em 2003, o Programa Nacional de Crédito Fundiário é destinado a agricultores familiares que vivem exclusivamente da agricultura. É o caso de 81 famílias de Unaí. Com um crédito total de 21 milhões de reais, elas podem agora ampliar a produção e contar com vários benefícios, como explicou o ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira.
Essas famílias compraram 3 fazendas. São 340 mil hectares na produção de alimentos, da produção de proteínas. Aqui é terra, crédito, assistência técnica, programas de acesso a mercados e cooperativas.
O crédito fundiário tem 3 anos de carência e prevê o pagamento integral em 22 anos. O programa conta com várias modalidades que beneficiam pequenos agricultores e empreendedores rurais, famílias inscritas no Cadastro Único e jovens agricultores. Nos últimos 2 anos, o crédito fundiário já liberou 485 milhões de reais e só em 2025 foram investidos 100 milhões de reais, beneficiando 531 famílias. Reportagem Nazi Brum.
O Brasil tem mais de 5 milhões de empregados domésticos.
Dados do IBGE também mostram que desse total, 1 milhão e 400 mil tem carteira assinada.
Para conscientizar os direitos da categoria, foi lançada a campanha nacional pelo trabalho doméstico decente.
Desde 2021, Charbelle Reis trabalha como empregada doméstica em Brasília. Ela conta que já começou no emprego com carteira assinada, o que garante direitos como férias e 13º. Uma novidade para Charbelle, que chegou a ficar 4 anos na informalidade até ser demitida.
Eles me dispensaram porque falaram que eu não estava mais dando conta do serviço, mas também foram 4 anos sem tirar férias, né? Ele, por precisar, por estar precisando daquele trabalho, ele fica refém daquilo e acaba se sujeitando a não ter o seu trabalho com a carteira assinada por precisar.
O Brasil tem 5 milhões e 700 mil empregados domésticos, segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio, para o trimestre encerrado em fevereiro de 2025. Desse valor, 1 milhão e 400 mil têm carteira assinada. Para reforçar a garantia dos direitos da categoria, o Ministério do Trabalho e Emprego lançou este mês a Campanha Nacional pelo Trabalho Doméstico Decente. A auditora fiscal do trabalho, Carla Gabriele, explica os eixos da ação.
Um é a conscientização da sociedade como um todo, né? É justamente a importância da gente falar sobre o assunto na televisão, nas redes sociais. Temos também o outro eixo, que é o diálogo social, no qual a gente conversa com sindicatos de trabalhadoras e trabalhadores domésticos e sindicatos também dos empregadores domésticos. E o terceiro eixo da campanha, que é a fiscalização do trabalho.
Em homenagem ao Dia Nacional da Trabalhadora Doméstica, comemorado em 27 de abril, a campanha deste ano tem como tema o controle da jornada das trabalhadoras domésticas como direito essencial ao trabalho decente. Segundo Mário Avelino, presidente do Instituto Doméstica Legal, a ação é importante para conscientizar empregadores e empregados. Ele alerta ainda para a importância da denúncia.
Não tenha medo de denunciar, não tenha medo, se já saiu do emprego, de entrar com ação. Brigue pelos seus direitos, porque com isso nós vamos diminuir a informalidade.
Desde 2013, é assegurado às trabalhadoras domésticas direitos como salário maternidade, auxílio-doença, pensão por morte e aposentadoria por invalidez, idade e tempo de contribuição, entre outros. Além disso, em 2015, uma lei complementar assegurou novos direitos, como férias remuneradas e vale-transporte. Com locução de Thaísa Vitória, reportagem Gabriela Noronha.
Entramos no Maio Amarelo.
Mês em que a Polícia Rodoviária Federal intensifica ações de educação de trânsito em todo o país.
Todas as 27 superintendências e mais de 150 delegacias trabalham para promover a conscientização e disseminar conhecimento para reduzir lesões e mortes no trânsito.
E vamos lembrar hoje aqui na Voz do Brasil de um instrumento muito importante para proteger a vida das crianças nos veículos.
É a cadeirinha. O uso do equipamento é obrigatório para o transporte das crianças.
Cuidar da segurança do filho é prioridade para Stacy Glenais e Santana. Por isso, a educadora social conta que desde que o Hugo nasceu, ela usa a cadeirinha no banco de trás do carro para transportar o pequeno.
Eu preciso dirigir, eu levo ele para a creche, eu levo ele para as terapias que ele acompanha e para mim é fundamental saber que ele está bem. E muitas vezes os pais ficam incomodados de ouvir a criança chorando porque está presa ali na cadeirinha, mas é melhor ela chorando porque ela está presa do que ela chorar porque se machucou num acidente. E a gente não usa a cadeirinha, não é porque é obrigatório, a gente usa a cadeirinha porque para mim é um ato de amor.
Os motoristas devem ficar atentos ao uso obrigatório da cadeirinha para crianças. A norma está prevista no Código de Trânsito Brasileiro. Segundo a legislação, o equipamento correto varia conforme o crescimento da criança. O chamado bebê conforto é indicado para recém-nascidos e bebês de até 1 ano ou 13 quilos. A cadeira de segurança deve ser usada por crianças entre 1 e 4 anos. Já o assento de elevação deve ser utilizado a partir dos 4 anos ou quando a criança supera a cadeira de segurança. Este dispositivo garante que o cinto de segurança do carro seja utilizado corretamente. Hércules Souza, chefe da Divisão de Regulamentação e Qualidade Regulatória do Inmetro, lembra que é importante verificar se o equipamento tem o selo de qualidade.
Ele é garantia de que aquele produto passou por uma série de ensaios que atendem os requisitos então de segurança para o uso desse equipamento.
Vale lembrar ainda que, além do risco à segurança da criança, o transporte inadequado é considerado uma infração gravíssima, com perda de 7 pontos na Carteira Nacional de Habilitação. E a multa para quem não respeitar a lei é de R$ 293,47. Reportagem Gabriela Noronha.
E essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite e um bom fim de semana.
Boa noite, até segunda.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF rejeita argumento de imunidade parlamentar do deputado Sóstenes Cavalcante sobre emendas parlamentares.
STJ entende que construtora que alterou projeto de habitação popular para aumentar lucros deve pagar danos morais coletivos.
Acordo homologado no TST permite readmissão de copilotos da Gol dispensados em 2012.
Boa noite, eu sou William Galvão.
E eu sou Walter Lima.
Supremo Tribunal Federal rejeita a alegação de imunidade parlamentar do deputado Sóstenes Cavalcante sobre emendas irregulares.
A decisão é do relator, ministro Flávio Dino, que deu prazo de 5 dias para que o Congresso Nacional, o Governo Federal e as demais partes do processo se manifestem sobre a situação. Neto Costa.
No despacho desta sexta-feira, o ministro Flávio Dino esclareceu que as imunidades parlamentares não se estendem a possíveis crimes contra o patrimônio público. A dúvida que o ministro quer esclarecer diz respeito ao procedimento usado para a execução de emendas de comissão e supostas mudanças de critérios acerca da mesma temática em comissões permanentes da Câmara dos Deputados. O ministro disse que permanecem dúvidas quanto ao efetivo cumprimento da Constituição Federal e da Lei Complementar 210 de 2024 e reforçou que se trata de dezenas de bilhões de reais de dinheiro público, não podendo haver sigilos de quaisquer espécies.
Construtora deve indenizar por danos morais coletivos devido à mudança premeditada em projeto aprovado como habitação de mercado popular.
Essa condenação foi mantida pelo STJ. Fátima Uchoa.
O Ministério Público de São Paulo sustentou que as unidades habitacionais foram alteradas depois da concessão do Habite-se e da Vistoria Municipal, comprovando a premeditação da construtora para aumentar o valor dos imóveis. O Tribunal Estadual fixou a indenização em R$ 1 milhão, o que foi mantido pela quarta turma do STJ. Para o colegiado, ao incluir um segundo banheiro, transformando um dos cômodos em suíte, sem autorização e em desacordo com o plano diretor municipal, a construtora elevou indevidamente o padrão do empreendimento, comprometendo o acesso da população de baixa renda à moradia e distorcendo a finalidade social do projeto. O relator foi o ministro Antônio Carlos Ferreira.
TST homologa acordo que permite readmissão de copilotos da Gol dispensados em 2012.
O caso diz respeito a uma ação em que o Sindicato Nacional dos Aeronautas alegava que a empresa teria descumprido um acordo coletivo ao demitir mais de 800 pessoas. Anderson Conrado.
O Centro Judiciário de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos do Tribunal Superior do Trabalho homologou um acordo entre a Gol Linhas Aéreas e o Sindicato Nacional dos Aeronautas, que afeta diretamente 150 copilotos que poderão aderir a seus termos. O valor acordado para o pagamento das indenizações, se todos aderirem, é de R$ 38 milhões.
Quem não votou por 3 vezes seguidas, não justificou a ausência e nem pagou as multas, deve regularizar a situação até o dia 19 de maio.
Mas atenção, boatos sobre a regularização do título podem gerar confusão e prejudicar quem tem pendências com a Justiça Eleitoral. Júlia Araújo.
A Justiça Eleitoral orienta que as eleitoras e os eleitores acessem os sites do Tribunal Superior Eleitoral ou dos Tribunais Regionais Eleitorais, para checar se estão na lista dos títulos que podem ser cancelados. E é preciso ter muito cuidado com os golpes. A Justiça Eleitoral reforça que os serviços são gratuitos, inclusive a consulta da situação eleitoral.
A Justiça Federal determinou que a União forneça água potável de forma regular à população indígena do sudoeste do Pará.
A decisão atendeu a pedidos do Ministério Público Federal em defesa de etnias impactadas pela seca, pela precariedade dos serviços públicos de fornecimento de água potável e pela contaminação da água por mercúrio devido à mineração ilegal.
Assim que for intimada, a União terá 20 dias para começar a distribuir água potável.
O fornecimento deve ser feito até o dia 10 de cada mês, sob pena de multa diária de R$ 1.000, limitada a R$ 100.000.
Você acompanha outras notícias do Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e entorno.
Ou pelo canal 1.3 da TV aberta em Brasília.
Ouça também pelo Tonin de qualquer lugar do mundo.
E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular.
Uma boa noite.
Bom fim de semana e até segunda-feira.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Pedro Pincer e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Senado amplia repasses da Lei Aldir Blanc para estados e municípios. Projeto que regula percentual de cacau em chocolates segue para a Câmara. Comissão aprova nova regra para a escolha de presidentes de juntas comerciais. Boa noite. O Senado aprovou um projeto que prorroga incentivos fiscais para o setor audiovisual e torna permanente a Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura. A proposta ainda define uma série de exigências para que os estados, o Distrito Federal e os municípios recebam recursos da União. Repórter Alexandre Campos.
O projeto aprovado pelo plenário nesta quarta-feira prorroga até 2029 incentivos fiscais de investimento e patrocínio em obras audiovisuais de produção independente. O mesmo prazo valerá para os benefícios referentes à compra no mercado interno e importação de equipamentos destinados à sala de cinema. A proposta ainda incorpora trechos de uma medida provisória que perderia validade para alterar a lei que criou a Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura, que passa a ser permanente e com regras para o repasse de recursos da União aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios. Relator, o senador Randolfo Rodrigues, do PT do Amapá, lembrou que o projeto incentiva a promoção da diversidade cultural, gera empregos e fomenta a economia criativa.
Para se ter uma ideia, só para o estado do Amapá, a Lei Aldir Blanc mobilizará neste ano 15 milhões de reais para os municípios do estado do Amapá, outros 5 milhões de reais para o estado do Amapá, mobilizando mais de 23 milhões de reais para os agentes da cultura do Amapá.
O projeto segue para a sanção presidencial.
Também foi aprovada em plenário uma proposta que define quantidades mínimas de cacau para um produto ser considerado chocolate. As embalagens poderão informar que bombons e biscoitos não são chocolates. Repórter Érica Christian.
O projeto define que um produto será considerado chocolate ao leite se tiver 25% de sólidos totais de cacau. No caso do amargo e meio amargo, esse percentual será de 35% e do branco, 20% de manteiga de cacau. O relatório aprovado retirou a obrigatoriedade de as embalagens desses produtos informarem a quantidade de cacau e de outras gorduras vegetais presentes e especificarem quando não são chocolates, como os bombons e biscoitos sabor chocolate. O autor, senador Zeca Marinho, do Podemos do Pará, explicou que as próprias marcas deverão destacar essa condição para venderem o produto real.
Às vezes você põe na boca uma barra de chocolate e é muito mais uma barra de açúcar, puro açúcar. O percentual de cacau naquela barra que se diz chocolate é ínfimo. O açúcar, claro, é muito mais barato. O que a gente quer com isso? Melhorar a qualidade do produto, do achocolatado, seja ele qual for.
O projeto segue para a Câmara dos Deputados.
O senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, falou sobre a fraude bilionária no Instituto Nacional do Seguro Social, que lesou aposentados e pensionistas por meio de descontos não autorizados em seus benefícios. Segundo ele, os descontos indevidos tiveram origem em 2019, durante o governo de Jair Bolsonaro. O parlamentar disse que a Operação Sem Desconto, conduzida pela Controladoria Geral da União e pela Polícia Federal, identificou que foi naquele período que entidades privadas, como sindicatos e associações de aposentados, conseguiam, por meio de convênios com o INSS, descontar mensalidades de aposentados e pensionistas sem autorização.
Foi preciso que chegássemos ao governo para que logo no primeiro ano identificássemos suspeitas de irregularidades e dessemos início a um amplo levantamento e mapeamento de dados para, oficiados os órgãos de controle interno e a Polícia Federal, montássemos uma grande ação respaldada pela Justiça e pelo Ministério Público para desbaratar o esquema criminoso que funcionava havia 6 anos.
Já o senador Isalci Lucas, do PL do Distrito Federal, apresentou um levantamento do Observatório da Oposição que detalha a evolução das normas, decisões judiciais e medidas adotadas pelo governo federal a respeito de descontos aplicados sobre as aposentadorias e pensões pagas pelo INSS. O parlamentar afirmou que os dados revelam que as mudanças implementadas no atual governo favoreceram o retorno de cobranças e dificultaram a responsabilização de sindicatos e associações.
Agora o roubo atingiu os pais, os avós, aqueles que trabalharam e contribuíram a vida toda por um país mais igual e mais justo. É deles que estão roubando, não mais das estatais, da Petrobras, é do povo que hoje paga caro para alimentar e sustentar suas famílias.
A epidemia do Zika vírus no Brasil completa 10 anos e o Congresso precisará decidir se mantém ou derruba um veto presidencial a um projeto que reconhece o direito das crianças impactadas pelo vírus de receberem uma pensão mensal vitalícia do Estado. Repórter Marcela Diniz.
Há 10 anos, o Zika vírus era identificado no Brasil. Entre 2015 e 2017, o país enfrentou uma epidemia de casos de microcefalia e outros problemas em bebês de mães infectadas pelo vírus durante a gravidez. Em 2024, o Congresso aprovou o pagamento de pensão mensal, mais uma indenização de R$50 mil para as crianças afetadas pela síndrome congênita. Mas o texto foi vetado integralmente pelo presidente Lula, com a alegação de falta de orçamento. Em troca, foi editada uma medida provisória prevendo uma indenização única de R$60 mil. Para a autora do projeto, Mara Gabrilli, do PSD de São Paulo, a proposta tem viabilidade financeira e o veto deve ser rejeitado na próxima sessão do Congresso prevista para 25 de maio.
10 anos depois do início da epidemia de Zika vírus no Brasil, metade das crianças afetadas pelo Zika vírus já morreu. É uma tragédia invisível. A pensão vitalícia é o mínimo. Por isso, eu estou lutando pela derrubada do veto.
Atualmente, cerca de 1.589 crianças vivem com sequelas graves do Zika vírus.
Cerca de 16 milhões de famílias brasileiras poderão ter a conta de luz zerada com a reforma do setor elétrico. A proposta deve ser enviada ao Congresso pelo governo. A repórter Lana Dias tem mais informações.
O Ministério de Minas e Energia defende a ampliação do desconto da tarifa social. A medida faz parte da reforma do setor elétrico que está em negociação na Casa Civil antes de ser enviada ao Congresso. O senador Cleitinho, do Republicanos de Minas Gerais, apoia a reforma do setor elétrico e defende que a compensação dos custos da isenção não incida sobre a população, mas sim sobre os salários de parlamentares, juízes e desembargadores.
A compensação não tem que ser do povo brasileiro, a compensação tem que ser nós, somos fonte de despesa, nós trazendo despesa e a maioria das vezes ainda não produz nada, zero.
A proposta da reforma do setor elétrico está em negociação na Casa Civil antes de ser enviada para o Congresso Nacional.
A Comissão de Assuntos Econômicos aprovou mudanças nas regras para a escolha de presidentes de juntas comerciais. Mais detalhes com o repórter César Mendes.
O projeto altera a lei do Registro Público de Empresas Mercantis para acabar com a exigência de presidentes e vice-presidentes de juntas comerciais serem escolhidos apenas entre os membros vogais do plenário, aqueles com direito de voto. Para o senador Fernando Farias, do MDB de Alagoas, o projeto contribui para a modernização de processos e gestão nas juntas comerciais responsáveis pela abertura, alteração e fechamento de empresas.
Para que se possa nomear e manter nesse posto um profissional que venha apresentando um bom trabalho pelo tempo que for necessário para que sejam feitas as entregas devidas em benefício dos usuários do serviço prestado pela junta e por toda a coletividade.
O projeto segue agora para análise da Comissão de Constituição e Justiça.
Com sonoplastia de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite e bom fim de semana.
Minuto do TCU.
No dia 6 de maio, o Tribunal de Contas da União promove o webinário para debater as novas regras em processos de tomada de contas especial. As mudanças foram definidas pelo TCU no ano passado, por meio de instrução normativa. O documento estabelece novos procedimentos para a instauração e o encaminhamento ao TCU desse tipo de processo. A tomada de contas especial é um instrumento utilizado para apurar a responsabilidade de danos causados à administração. Também serve para que o dinheiro seja ressarcido aos cofres públicos. O evento vai esclarecer dúvidas de servidores de entidades e órgãos públicos. A transmissão será ao vivo pelo canal do TCU no YouTube a partir das 3 horas da tarde. Os participantes poderão fazer perguntas pelo chat. Saiba mais em tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Jornal Câmara dos Deputados.
SUS pode oferecer tratamento em saúde reprodutiva para a população.
Proposta simplifica a importação de materiais para pesquisas científicas.
Denúncia de irregularidades no INSS ainda repercute entre deputados.
Boa noite. Zé Trovão, do PL catarinense, cobra explicações do governo federal sobre o escândalo de descontos irregulares em aposentadorias e pensões do INSS. Ele afirma que idosos foram vítimas de cobranças sem autorização e critica a atuação do Ministério da Previdência diante das denúncias.
Zé Trovão também afirma que em 2022, partidos de esquerda articularam a derrubada de medida provisória que protegia os aposentados. O legislador defende que a população reaja às práticas que, nas palavras dele, ameaçam os direitos sociais e a dignidade dos brasileiros.
Em meio às denúncias de desvio de recursos do INSS, Maurício Marcon, do Podemos do Rio Grande do Sul, lembra que o ministro da Previdência, Carlos Lupe, já foi investigado em crimes de peculato, lavagem de dinheiro e improbidade administrativa e já foi demitido em governos anteriores.
Maurício Marcon também denuncia a relação do governo federal com os sindicatos que, segundo ele, agem como organizações criminosas. O deputado menciona que até um irmão do presidente Lula é membro de uma das entidades envolvidas no esquema de corrupção do INSS.
Coronel Assis, do União de Mato Grosso, critica a sequência de escândalos envolvendo o governo federal nas últimas semanas. Ele questiona a permanência de ministros em meio à descoberta de fraudes no INSS e de irregularidades na compra de respiradores durante a pandemia.
Coronel Assis lamenta que os episódios de corrupção atinjam aposentados e trabalhadores. O parlamentar acusa o Executivo Federal de se transformar em um governo dos escândalos e cobra a responsabilização dos envolvidos.
Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro, cobra explicações do ministro da Previdência, Carlos Lupe, sobre a demora em responder às denúncias de fraudes no sistema previdenciário, reveladas por investigações da Controladoria Geral da União e da Polícia Federal.
Chico Alencar afirma que é urgente esclarecer por que o Ministério levou tanto tempo para agir diante de supostos crimes que afetam diretamente os cofres públicos. O congressista defende rigor na apuração e medidas para evitar novos prejuízos.
De acordo com Gisela Simone, do União de Mato Grosso, a troca de presidência no INSS não resolve o problema da fraude no órgão. A deputada reforça que cerca de 6 bilhões de reais foram desviados de aposentados, pensionistas e pessoas com deficiência.
Para enfrentar a situação, Gisela Simona defende a realização de audiências públicas e a convocação de ministros para explicar as medidas de reparação indenização aos prejudicados. Ela também apoia a criação de uma CPI para investigar o caso e cobrar indenizações às vítimas.
João Daniel, do PT de Sergipe, defende a atuação do governo federal nas investigações sobre irregularidades no INSS. Ele atribui a origem dos problemas aos governos anteriores e afirma que, diante da situação, a atual gestão mantém compromisso com a ética e a transparência.
João Daniel também manifesta confiança no trabalho da Polícia Federal e do Judiciário e elogia a alta cúpula do governo por, em sua visão, respeitar os limites dos três poderes. Ele defende a postura do governo em relação aos casos denunciados e afirma que não há temor quanto às apurações.
Educação.
Comissão aprova educação continuada para profissionais que atendem pessoas com deficiência. A repórter Isabela Ludovichak nos conta como a medida pode funcionar.
A Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência aprovou o projeto que cria incentivo à formação continuada de profissionais das áreas de educação e saúde para capacitá-las ao atendimento da pessoa com deficiência. O relator na comissão, deputado Amon Mandel, do Cidadania do Amazonas, ampliou o alcance da medida, que originalmente se referia apenas a pessoas com transtorno do espectro autista. Para ele, a medida busca incentivar a qualificação de profissionais que atendem pessoas com deficiência.
A gente precisa intervir junto às universidades para que as pessoas que estão se formando ali numa licenciatura ou em pedagogia tenham ali esse treinamento adequado e que os profissionais da área da saúde, tanto privada quanto pública, tenham ali noção do que eles estão lidando quando encontram uma pessoa com transtorno do espectro autista, um usuário de cadeira de rodas, quando encontram ali uma pessoa com trissomia do 21 e assim por diante.
A proposta altera o Estatuto da Pessoa com Deficiência em vigor desde 2016 e busca combater a discriminação, promovendo a igualdade e a inclusão social das pessoas com deficiência. O projeto também prevê parcerias com instituições de ensino superior que fariam a formação de profissionais de saúde, educação e outras instituições que atendem pessoas com deficiência. Segundo Amon Mandel, a qualificação desses profissionais representa um importante passo para a garantia de atendimento adequado e inclusivo.
Dessa forma, busca-se fortalecer a inclusão e preparar adequadamente os profissionais para atender a diversidade de necessidades das pessoas com deficiência.
Ao ampliar o alcance da qualificação de profissionais para atender a todas as deficiências, o relator considera que o projeto reforça os princípios de igualdade e não discriminação, contribuindo para a eliminação de abusos, mal-entendidos e ignorância entre os profissionais. A proposta que prevê incentivo à formação continuada de profissionais que atendem pessoas com deficiência será analisada em seguida pela Comissão de Saúde. Da Rádio Câmara de Brasília, Isabela Ludovichak.
Saúde.
Charles Fernandes, do PSD, elogia o trabalho realizado no Hospital Geral de Guanambi, que atende mais de 30 municípios da Bahia. O deputado destaca a expansão dos serviços com a implantação da neurocirurgia e a preparação para a abertura de uma UTI pediátrica.
Charles Fernandes também ressalta a ampliação de leitos e melhorias estruturais na unidade. Ele ainda reconhece o esforço do governo estadual para ampliar a rede de saúde, com a construção de hospitais, novas policlínicas e a entrega de uma nova maternidade em Guanambi.
Delegada Adriana Corsi, do PT de Goiás, celebra a notícia de que o SUS vai distribuir a vacina contra herpes zóster. A deputada lembra que só em 2023, quase 3 mil pessoas foram internadas com o diagnóstico da doença no Brasil.
Delegada Adriana Corsi destaca a importância da informação e propõe a criação do Dia Nacional de Conscientização sobre a herpes zóster. Ela explica que a ideia é alertar a população sobre a gravidade da doença, suas possíveis sequelas e a necessidade da vacinação preventiva.
A saúde reprodutiva de homens e mulheres vai merecer atenção especial do Sistema Público de Saúde. Pelo menos é o que prevê uma proposta que está sendo examinada na Câmara. A reportagem é de Maria Neves.
Aprovado na Comissão de Saúde, projeto que obriga o Sistema Único de Saúde a acompanhar e tratar problemas de saúde reprodutiva da população, segue para a Comissão de Constituição e Justiça, última a analisar a proposta na Câmara. O texto foi apresentado pelo deputado Júlio César Ribeiro, do Republicanos do Distrito Federal, e, se aprovado na CCJ, poderá seguir para o Senado. Pela versão aprovada, sugerida pela relatora na Comissão de Saúde, deputada Ana Pimentel, do PT Mineiro, o SUS deverá fazer o controle, a prevenção e o acompanhamento de fatores de risco ou doenças que possam afetar a saúde reprodutiva, tanto de homens quanto de mulheres. O Sistema Público de Saúde também será obrigado a acompanhar e tratar os problemas identificados. A proposta prevê ainda que os gestores do SUS poderão criar campanhas publicitárias sobre saúde reprodutiva. Em diversos formatos, como folders, peças para rádio, televisão e internet, as campanhas devem ser levadas a escolas e universidades, hospitais e locais de grande circulação de pessoas. O material, segundo o texto, deve alertar sobre problemas reprodutivos existentes e medidas de prevenção. Segundo a relatora Ana Pimentel, campanhas educativas são essenciais para informar a população sobre práticas preventivas e a importância do diagnóstico precoce.
Campanhas de comunicação e saúde desempenham um papel crucial na formação de comportamentos de saúde pública e na melhoria dos resultados de saúde, por meio da disseminação estratégica de informações para educar e influenciar os indivíduos no sentido de estilos de vida mais saudáveis. Campanhas bem sucedidas utilizam uma abordagem multicanal, combinando meios de comunicação de massa, plataformas digitais e iniciativas comunitárias para atingir públicos diversos.
Ainda segundo a deputada, a estimativa é que a infertilidade afete 8 milhões de pessoas no Brasil. Dentre os fatores que podem comprometer a saúde reprodutiva, ela destaca a idade avançada, doenças sexualmente transmissíveis, endometriose, síndrome dos ovários policísticos e hábitos de vida não saudáveis, como tabagismo e consumo excessivo de álcool. Ana Pimentel acrescenta que outras doenças não transmissíveis também podem afetar a capacidade reprodutiva de homens e mulheres. A parlamentar, que é médica, destaca como exemplo a hipertensão, que por causar danos aos vasos sanguíneos, ocasiona problemas de circulação que podem afetar a função reprodutiva tanto de homens quanto de mulheres. Nos homens, segundo explica, a hipertensão pode contribuir para a disfunção erétil e a redução da qualidade do esperma. Já nas mulheres, a pressão alta pode dificultar a implantação do embrião no útero após a fertilização. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Segurança Pública.
Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, presta solidariedade à deputada Marussa Boldrin, que denunciou ter sofrido violência doméstica por parte do ex-marido. Para Benedita, o ato de tornar pública a agressão é um gesto de coragem que rompe o silêncio imposto a mulheres em situação semelhante.
A deputada ressalta que enfrentar a violência contra a mulher exige políticas públicas eficazes, mobilização social e acesso a redes de acolhimento. Segundo Benedita da Silva, o relato da colega escancara uma realidade estrutural que precisa ser combatida com urgência e determinação.
Justiça.
Capitão Alden, do PL da Bahia, denuncia o desvio de 264 milhões de reais no consórcio Nordeste, destinados à compra de respiradores durante a pandemia de Covid-19. Ele aponta a gestão estadual anterior como a responsável pelas irregularidades.
Capitão Alden classifica o desvio como genocídio, afirmando que milhares de pessoas morreram por falta de atendimento médico, enquanto o dinheiro público pagou despesas pessoais de envolvidos em esquema de contratos irregulares. Ele ainda elogia a Polícia Federal pelas investigações.
Messias Donato, do Republicanos do Espírito Santo, observa que a demora para a anistia dos envolvidos do 8 de janeiro de 2023 prejudica os presos e seus familiares. O deputado critica as pressões políticas para adiar a votação e afirma que a população não acredita na narrativa de golpe de Estado.
Otone de Paula, do MDB do Rio de Janeiro, reafirma seu apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro, destacando episódios em que atuou em sua defesa, mesmo diante de polêmicas e divergências. Para o deputado, a verdadeira lealdade se prova nos momentos mais difíceis.
Otone de Paula relata ainda ter sido alvo de ações da Polícia Federal e de restrições nas redes sociais, mesmo após após ser reeleito. Ele afirma que tais medidas configuram perseguição política, mas reforça que mantém firme seu compromisso com os princípios que defende.
Ciência e tecnologia.
Já avançou na Câmara a proposta que simplifica o processo de importação de materiais para pesquisa científica. A repórter Mônica Tati traz mais informações sobre o conteúdo do texto.
Projeto que simplifica as importações de bens destinados à pesquisa científica e tecnológica foi aprovado na Comissão de Ciência, Tecnologia e Inovação da Câmara. A proposta especifica que os bens destinados à pesquisa deverão obedecer aos procedimentos mais simples de importação, com o objetivo de reduzir os entraves burocráticos e os altos custos. Segundo a proposta, as instituições credenciadas pelo CNPq terão licenciamento, desembaraço aduaneiro e liberação automáticos, imediatos e livres de taxa de qualquer natureza, independente de seu valor declarado. A relatora, deputada Luísa Canziani, do PSD do Paraná, lembra que a burocracia e os altos custos atrapalham o desenvolvimento da pesquisa e os avanços tecnológicos no país.
Enquanto em muitos países a liberação dos bens importados por pesquisadores é realizada em menos de 24 horas, no Brasil esse prazo pode superar os 3 meses. Entre outros prejuízos, essa situação resulta em atrasos nas pesquisas, perda de insumos com vida útil limitada e elevação dos custos para os pesquisadores, que frequentemente se veem obrigados a contratar despachantes e empresas especializadas no desembaraço de mercadorias.
No entanto, para evitar riscos à saúde ou segurança da população, Luísa Canziani sugeriu mudanças no projeto original. Assim, será vedada a simplificação dos procedimentos para bens que contenham substâncias químicas ou biológicas que, em separado ou combinadas, exponham as pessoas ou o meio de transporte a riscos de contaminação por elemento radioativo, agente biológico, produtos venenosos, corrosivos ou afins, como explica a deputada.
Nessa hipótese, a importação deverá observar o regime aduaneiro estabelecido em legislação específica. Nós também inserimos no substitutivo dispositivo determinando que a importação de bem material bélico destinado a programas estratégicos das Forças Armadas, nos quais haja transferência de tecnologia para o país, gozará de prerrogativas estabelecidas pelo projeto. A intenção que é conferir maior agilidade e eficiência para esses programas, de modo a contribuir que, a exemplo de muitas outras nações, as Forças Armadas brasileiras consolidem seu papel como agentes propulsores de desenvolvimento tecnológico e inovação no país.
O projeto ainda terá que passar pelas comissões de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça. Para se transformar em lei, terá que ser aprovado também no Senado e receber a sanção presidencial. Da Rádio Câmara de Brasília, Mônica Tati.
Economia.
Augusto Coutinho, do Republicanos de Pernambuco, reflete sobre a urgência de atualizar o limite de faturamento anual dos microempreendedores individuais, também chamados de MEI, estagnado em R$ 81 mil desde 2018, enquanto a inflação avançou em 47% até 2023.
Augusto Coutinho destaca que há projetos no Congresso para ampliar o limite das receitas dos MEI. Ele reforça que são mais de 15 milhões de microempreendedores no país que geram emprego e renda. Ele entende que ampliar seus ganhos garante a continuidade de avanços sociais e econômicos.
Desenvolvimento regional.
Hildo Rocha, do MDB do Maranhão, defende a votação do projeto que libera o uso de água do mar em equipamentos sanitários de cidades litorâneas. O deputado argumenta que a matéria está parada há 3 anos, mesmo após a aprovação nas comissões.
Hildo Rocha critica a prioridade dada a projetos de urgência, alertando que muitos deles seriam rejeitados ou modificados antes de irem ao plenário, caso tramitassem pelas comissões. O parlamentar acredita que seu projeto é uma solução para economizar água e reduzir custos para a população.
Ivoneide Caetano, do PT, celebra os investimentos do governo federal em Camaçari, na Bahia. Ela ressalta a construção da primeira policlínica e a entrega de um complexo poliesportivo no bairro do Gravatá. A deputada reforça a importância das iniciativas para o bem-estar da população local.
Ivoneide Caetano informa também que o governo baiano autorizou mais de 60 milhões de reais para melhorias na saúde da cidade. Entre as medidas, ela ressalta a reforma do Hospital Geral de Camaçari, a construção de novas UPAs e a entrega de viaturas e ambulâncias.
Meio Ambiente.
Clodoaldo Magalhães, do PV, afirma que a realização da COP30 no Brasil é uma oportunidade para o país liderar a agenda global de combate às mudanças climáticas. Ele aponta que a seca no sertão e o aumento do nível do mar no litoral de Pernambuco reforçam a urgência do tema.
Clodoaldo Magalhães reconhece o compromisso do governo federal com a pauta ambiental e defende políticas públicas que unam preservação e desenvolvimento sustentável. Ele espera que a COP30 seja um marco de uma virada no incentivo ao desenvolvimento sustentável em todo o território nacional.
Trabalho.
Silvia Cristina, do PP de Rondônia, cobra a inclusão imediata da PEC 47 de 2023 na pauta de votações do plenário. A proposta permite a integração dos servidores dos antigos territórios de Amapá, Rondônia e Roraima ao quadro da administração pública da União.
Silvia Cristina lamenta que o texto esteja parado há um ano e meio na Câmara. No entendimento da parlamentar, aprovar a matéria é fazer justiça com quem contribuiu para o desenvolvimento dos ex-territórios e espera há décadas pelo reconhecimento de seus serviços.
Dr. Zacarias Calil, do União de Goiás, critica o ENAMED, o novo exame nacional obrigatório aos estudantes que terminam o curso de medicina e buscam a residência médica. Na visão do deputado, a prova não avalia a proficiência para o exercício profissional.
De acordo com o Dr. Zacarias Calil, diante da proliferação de faculdades sem qualidade, um exame para avaliar a competência médica se torna obrigatório para garantir a formação adequada e evitar riscos à saúde pública. Ele promete atuar pela implantação do exame de proficiência.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Rafael Santos e apresentação de Val Monteiro e Márcio Aquilissardi. Boa noite.
A Voz do Brasil volta na segunda-feira. Boa noite e bom fim de semana.
Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite.